Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Já sabe, até às 23 vamos falar muito de futebol e não só. Vamos então partir para mais duas horas de blá-blá desportivo com toda a equipa que está na nossa companhia. Hoje vamos até Portugal daqui a pouco para falar com o Litz, antigo jogador do Sporting. Vamos evocar sobretudo o excelente arranque do Sporting no campeonato com o comando de Ruben Amorim. Teremos precisamente o treinador do Sporting, que falou há cerca de uma hora na conferência de imprensa da divisão do embate diante do PSV Eindhoven, juntamente com Daniel Bragança. Teremos uma pequena entrevista com João Neves, o último português a chegar ao Paris Saint-Germain, para ouvir nesta edição. Ainda os jogadores de handball internacionais portugueses, o António Areia e também o Tiago Rocha, jogadores do Tremblay que defrontaram o Paris Saint-Germain e perderam o Paris Saint-Germain para patassas aqui de França. Teremos algumas declarações também do Mauro Júnior, ele é um dos brasileiros da equipa do PSV Eindhoven, e também uma pequena declaração do Tiago Castro depois da eliminação do Lusitanos de Samor por uma das equipas dos distritais de Paris. Vamos então saudar toda a gente, começando pelo Armindo. Olá, Armindo.
Olá, boa noite. Boa noite a todos.
Está tudo bem contigo, Armindo?
Tudo bem.
Tudo bem, não tiveste medo do escuro, pois não, suponho.
Não sei porque estás a falar disso.
Ok, não teve medo do escuro. Olá, Marco, tudo bem contigo?
Boa noite, sim, tudo bem.
Já, quer dizer, deixa-me dizer, o Marco veio equipado a rigor, hoje traz uma camisola do Vianense.
Do Sport Clube Vianense. Aliás, esta é a camisola do clube e não da SAD.
Vamos mostrar a fotografia, sabes, logo na tribuna, na imagem.
Exato.
Da tribuna.
Como sabes, também em Portugal e até no Vianense há a SAD e há o clube
mas
histórico.
Mas tu fazes parte da SAD do Vianense ou não?
Não faço parte. não faço parte, porque senão o clube estaria numa melhor situação. Passou por duas derrotas na semana passada na Taça, 3-1 frente ao Portimonense, e ontem foi uma derrota 2-1 frente ao Pevidém. O Vianense, que jogou em casa no Dr. José de Matos Pevidém, cuidado, que, exato, que eliminou o Marítimo na ronda precedente na Taça de Portugal e vai agora jogar frente ao Benfica. É uma equipa de que cidade?
De Guimarães.
Não, Maia.
Maia, Pevidém, Maia.
Ok, já vamos voltar às vossas. Deixa-me só dar uma boa noite ao Henrique. Olá, Henrique, boa noite.
Boa noite a todos e a todas.
Gosto dessa voz, sim, mas agora...
Gosto de ser um bocado...
Por causa dos gritos?
É do efeito, não dos gritos, não. do calor que está lá fora, é por isso, não.
Uhum. Apanharam o desiludido ou não, Henrique, hoje? Um bocadinho desiludido, não? Nem por isso, talvez um bocadinho. Sim.
Por acaso, é um dia de muitas desilusões com, primeiro, bom, claro, os lusitanos, depois a saída do Griezmann.
Do Griezmann, sim.
Isso. Vai chorar, é?
O apuramento da França.
O apuramento da França, no futsal,
mais uma decepção.
Por isso, há muitas. Eu não vou falar dos lusitanos.
Tá bem.
Sim, falarei quando é para anunciar o próximo jogo deste sábado, frente ao Racing, o líder do campeonato.
Exatamente, e é para ganhar, não é? Suponho.
Não é para perder. Já viste alguém a dizer, hoje vamos encarar o jogo para perder, temos desta forma.
Tens a certeza que ninguém diz isso?
Quem?
Porque eu acho que no futsal há alguém que disse isso, hoje é para perder. Acho que a França, o treinador da França, disse, hoje é para perder. Pois, então, estás errado.
Não disse assim explicitamente, mas disse aos jogadores, bom, meninos, hoje é para ficar em segundo. E Portugal devia ter feito o mesmo, não era, Marco, ou não?
Poderia, porque não? Pelo menos Portugal podia estar numa parte do quadro em que teria jogado ontem frente ao Brasil. E acho que talvez teria sido mais honroso perder frente ao Brasil do que frente ao Cazaquistão, que inclusive...
O que quer dizer, Marco, que este nível, já agora que estamos a falar de futsal, vamos continuar por aí, o que quer dizer que este campeonato todos podem ganhar a qualquer um, ou todos podem ganhar contra todos, quer dizer, no fundo não há... O Brasil?
Brasil é Argentina. A Argentina hoje novamente esmagou o adversário, 6-1. Não há assim, há aquelas que falham. Ah, desculpa, não se pode dizer que falhou. Todos os treinadores, os jogadores dizem que Portugal não falhou, que já foi muito bom ter ganho há 3 anos. Então agora é... agora não se pode tocar nem no selecionador, nem nos jogadores, que falharam redondamente, mas não se pode falar que foi um fracasso. Não, parabéns.
Claro que sim, que é um fracasso.
Ser eliminado nos oitavos de final pelo Cazaquistão é um luxo, porque esta equipa do Cazaquistão já foi eliminada.
É uma tradição em Portugal, não esqueças, do handball também é igual. O futebol também, podemos dizer isto com o Roberto Martínez, por isso é uma tradição em Portugal.
Com o Fernando Santos, sobretudo, que já várias vezes pedia para uma mudança e o Fernando Santos ficou, porque não, Cristiano também não se pode meter no banco, porque trouxe o Campeonato da Europa, mas não foi ele que marcou, pois não? Nem estava...
Acho que é uma tradição que acontece, também, pô, o Didi Deschamps também tem esta tradição portuguesa, por isso estou à vontade.
Em todo caso, vocês veem que é uma final Brasil-Argentina ou estão os dois do mesmo lado?
Esperamos. Para mim são as melhores. Para ver bom futebol.
Há 3 anos foi o quê? Foi Portugal-Argentina na final, não é? Portugal eliminou o Cazaquistão nas meias.
Sim, mas lá está. Portugal tinha um Ricardinho que era o melhor.
Era essa a pergunta, quer dizer, no fundo Portugal sem Ricardinho é o quê? É uma equipa banal?
Foi campeão da Europa ainda há poucos meses atrás, não se pode dizer que seja banal, mas é verdade que onde estão as equipas europeias, temos 2 nas meias finais, mas não foram aquelas que chegaram às meias ou às finais, que é a Ucrânia e a França. Espanha ficou pelo caminho, Portugal também. Será que é onde foi? O Uzbequistão, as condições que estão lá, não sei. Os jogadores talvez não evoluíram assim tanto. Será que o campeonato português ainda é o melhor do mundo? Ou será que alguns têm que sair novamente para ganhar uma outra experiência? Há jogadores que já voltaram. Só há 3 clubes. Cuidado, ainda por cima, está na Liga dos Campeões. Não é Benfica, é Sporting. É Sporting Clube de Portugal e Braga. Na Liga dos Campeões de Futsal, com o Étoile Lavalloise, a única equipa
francesa,
mas eu acho também que neste momento, talvez, e como em outros desportos também falámos, e talvez até no ciclismo, tem que haver uma mudança também de selecionador. Eu acho que 10, 15, 20 anos...
É, um ciclo, depois o jogador já não...
Tem que haver outros métodos, tem que haver outras coisas... Para se mudar. Eu não estou a ver um treinador a ficar tanto tempo e a continuar a ser competitivo, porque as gerações mudam, os métodos mudam, e vê-se que o selecionador francês, porque também não vamos tirar todo
o
mérito
vale
do lado
esta França?
Da
o que é que vale
da
realmente
França?
Esta França? O que é que vale? Bom, tirando aquele match fixing, não é, que eles fizeram contra o Irão.
Não, depois a França também é, para mim, também é uma equipa que tenta crescer, tenta de existir, mas lá os meios também não são assim tantos.
Sim,
podemos...
mas precisamente pode ser uma boa alavanca, digamos
não,
assim.
Acho não.
Tens o Torre que está no... e viu a jogar, ainda por cima está no Barcelona. Não é qualquer jogador que vai para o Barcelona.
Sim, os portugueses podem sair de França e ir a crescer nos grandes clubes. Mas não estou a ver, assim, para ver quem que já foi ver um pouco o campeonato assim francês, quem são os melhores do momento, talvez são os franceses. Os brasileiros do Laval também puxam para a equipa para cima. De resto, depois não estou a ver assim... Sim, estou a ver os nomes, mas não são assim grandes franceses.
Eu, pelos jogos que vi da França, tenho aquela, um bocadinho, a sorte tenho o Didier Deschamps de vez em quando. Hoje, no fim do jogo, foi um massacre total do Paraguai, que não conseguiu marcar. Mas até no sorteio, são equipas que muitas vezes até estão menos bem classificadas do que a França. Muitos dizem, é a primeira vez que a França chegou ali. Sim, mas neste momento a França é 10ª mundial, em termos de classificação. Ok, é o primeiro mundial, mas elas... É uma equipa de 10ª mundial. E jogou contra o Venezuela, que já não sei se é 20 e tal. O Paraguai ainda hoje é para ir 14ª, 17ª. Apenas o Irão é que era uma seleção mais bem classificada. A Tailândia também está atrás. Quer dizer, o sorteio, e por acaso nesse aspecto até foi bom, para a França. Eu só não gostei do tratamento, mas há muitas equipas que fazem tudo para terminar no segundo lugar. Mas que são um bocadinho mais discretas do que foi a França.
Sim, nesse aspecto. Não, mas eles sabem muito bem, propriamente até quando aquelas, por acaso esta polémica, que é normal, até quando fui os jornalistas franceses, que talvez não conheça assim tanto o futsal, a querer só saber o que é que foi, o porquê desta polémica, finalmente eles, ninguém falou, porque eles sabem muito bem disto.
Já agora deixa-me só dizer que nós tínhamos convidado o Tomás Reis, jogador do UGS Toulouse. Vamos ver se ainda é possível tê-lo na nossa emissão. para falar precisamente dessa eliminação de Portugal com um olhar, enfim, de um jogador que já passou também por lá. Vamos avançar para o Futebol a 11. O futsal vai ser um dos temas que vamos continuar também a falar ao longo desta emissão, se por acaso tivermos o Tomás Reis na nossa companhia, mas para já vamos até a Lisboa para falar, como já tinha dito, do Sporting Clube de Portugal, deste arranque fantástico na Primeira Liga, com um antigo jogador, claro, um antigo jogador que é bem conhecido também pela comunidade portuguesa, porque também já passou aqui pelo Lusitanos Samora, ao Litos. Olá, Litos, muito boa noite, bem-vindo.
Boa noite, Manuel. Olha, se me permites, cumprimentar os presentes e cumprimentar toda a comunidade portuguesa. E um grande abraço, sempre de gratidão para o nosso comendador, Armando Lopes e família. Por isso, olha, muito obrigado por este convite, é sempre um prazer estar com vocês.
Boa noite, Litos.
Boa noite. Litos, vamos lá então falar do arranque do teu clube na Liga Portuguesa de Futebol. Grande arranque ali com Guióqueres e companhia, Ruben Amorim a trabalhar bem a equipa. Litos, o que é que podes dizer assim à primeira vista?
Olha, Manuel, eu acho que isto é o reflexo daquilo que eu digo tantas vezes, a continuidade de um treinador, a continuidade de grande parte dos jogadores que transitaram da época passada, mas também é verdade que há aqui alguns jogadores que já estão a trabalhar com o Ruben Amorim desde a sua entrada no Sporting, e é de facto essa qualidade de jogo é refletida exatamente por essa continuidade, esse conhecimento que os jogadores vão tendo, aquilo que o Ruben pretende, a sua ideia de jogo, aquilo que são as rotinas que são criadas, aquilo que são as dinâmicas que ele pretende, e é de facto o Sporting que está forte, está seguindo um bocadinho aquilo que foi a época passada, o Sporting campeão, e esta época mais reforçada ainda, não foram muitas as contratações, mas contratações de qualidade, e que deram valorizar muito mais o plantel, e acho que a equipa tem tido um comportamento fantástico. Aqui ou ali o Ruben vai alterando, vai querendo, colocando algumas dinâmicas diferentes, algumas nuances diferentes, exatamente para tentar que os adversários não condicionem a sua forma de jogar. É fácil as equipas muitas vezes estudarem o suporte e tentarem contrariar esse poderio ofensivo, embora eu reconheço sempre e tenho dito muitas vezes que as equipas normalmente que querem ter essa ousadia de esticar um pouco mais no campo, pela forma como esta equipa do Sporting joga, com aqueles laterais muito projetados, aquilo que é a saída de bola muito bem preparada e atraindo os adversários para essas zonas mais subidas, essas equipas que têm esse atrevimento normalmente habilitam-se a serem goleadas. É de facto um Sporting muito poderoso em termos ofensivos, é muita gente a ser colocada nesse processo ofensivo, é muita gente que aparece nas zonas de finalização, por isso é um Sporting que está poderoso. Tem estado nestas últimas jornadas melhor em termos defensivos, mais organizado, não permitir aos adversários, grande parte das vezes, nem sequer criarem oportunidades de gol. Isso é um Sporting que está, o Romano tem razão, parece-me a mim também que é o plantel mais forte que aquele que ele encontrou desde que está no Sporting, e é um Sporting, como eu dizia há pouco, desde o início, que é um Sporting mais conhecedor, e todos os jogadores mais conhecedores uns dos outros e conhecedores daquilo que o Romano pretende.
Olha, eu gostava de falar também contigo, gostava que falasses tu precisamente do regresso do Daniel Bragança. Tem sido um jogador muito importante também naquele meio campo do Sporting, e também a junção de outro ponta de lança assim nórdico, forte fisicamente, o Arder. O que é que, qual é a tua leitura?
Olha, o Conrado, percebemos que para aquilo que foi a sua estreia como titular, foi fantástico, o gol que marcou, a assistência, os pormenores que teve, a sua qualidade de passe curto, médio, longo, demonstrou exatamente qualidade. Mas já sabíamos, ou pelo menos aquelas que o conheciam melhor, foram passando essa mensagem, que era de facto, para além de ser um jogador poderoso em termos físicos, tecnicamente diziam, ou daqueles que os conhecedores, que tecnicamente até era mais evoluído que Vítor Jóqueres. Ele pareceu-me ter essa qualidade. Percebemos que está a jogar hoje, ou quando jogou como titular, era numa posição nova para ele, não está habituado a ser mais a referência do ataque, vai ter que trabalhar muito para jogar naquela posição, porque exige muito trabalho defensivo também, mas exige muita capacidade de ter bola, de jogar, e aquele jogo de entre linhas obriga muitas das vezes ao Trincão e o Pedro Gonçalves, que são os tais jogadores que jogam mais vezes naquela posição, mais próximo de Vítor Jóqueres, a jogar muitas das vezes de primeira, para fazer essas combinações, os três, E, por isso o Conrad Adler vai ter que trabalhar muito esses aspectos. Da mesma forma, se vocês bem se lembram, Vítor Jóqueres, quando chegou, teve esse mesmo problema. Era um jogador que partia muito o jogo do Sporting, é um jogador que pedia sempre a bola na profundidade, e o Ruben foi passando essa mensagem, ele tinha que trabalhar nesse capítulo de ser um jogador mais receita, que segurasse mais bola, participasse mais na construção, para dar tempo. Eu agora, desculpa, vou brincar um bocadinho, porque ninguém tem pernas para acompanhar Vítor Jóqueres. Se não for desta forma, que dê tempo para os jogadores também se aproximarem deles e chegarem às zonas de finalização mais próximas de Vítor Jóqueres, não há qualquer hipótese. Vítor Jóqueres não vai fazer tudo sozinho. Existiram nos jogos iniciais muitas vezes que o Vítor Jóqueres desgastava-se muito, porque estava permanentemente a pedir a bola no espaço. E não, agora joga de forma diferente. E o Conrad vai ter que aprender também isto, a jogar desta forma. Percebe-se que ele tem essa capacidade também de grande intensidade, de grande capacidade física também, mas vai ter que aprender, porque o Sporting necessita destes jogadores que segurem, que participem na construção, para que a equipa suba toda ela em bloco e chegue com muitas unidades a essa zona de finalização. O Bragança, Manel. O Bragança é um bocadinho aquilo que nós fomos dizendo, e eu tenho esse prazer de colaborar com a Sporting TV, e dando-me sempre a minha opinião. Quando o Bragança voltou, foi de facto, vimos um Bragança mais forte fisicamente, mais poderoso, mais destemido, porque todo o resto ele já tinha essa capacidade de jogar bem, de fazer a bola chegar a onde ele pretende, com grande qualidade. Acho que ganhou também algo que eu posso ajudar agora em primeira mão, que eu vou daqui a pouco para o Raio X, para o programa, e vou eleger que o MVP do jogo foi Morita. Exatamente, o Bragança está a adquirir isto que o Morita tem fantástico. É essa capacidade de romper linhas com e sem bola. E o Morita tem essa capacidade que o Bragança também está a ter, que é de aparecer em zonas de finalização com uma intensidade altíssima. O Bragança adquiriu isto, sacrificou-se, e agora está num jogador fantástico. E é verdade que o Ruben diz, e que eu digo tantas vezes, nesta quantidade de jogos que foram realizados, o Bragança, por uma razão ou por outra, de Morten Ullmann para ser poupado, ou o Morita também para ter algum descanso, o Bragança tem quase, acho que são 4 jogos como titular, e o resto dos outros jogos está sempre a entrar, e durante muito tempo. Por isso é um jogador que está muito capaz de ser ele e mais 10, juntamente com qualquer um dos médios. Reconheço, porque é uma evidência, Morten Ullmann é aquele médio mais de equilíbrio, e que é um jogador... Aquele tal Rojo Suíço, não é? E como agora, como capitão de equipa, eu não necessitava ter a braçadeira de capitão para ser ele, de facto, o exemplo e aquele líder dentro desta equipa, porque ele está no ADN dele, mas hoje, envergando a braçadeira, está, de facto, um jogador fantástico, e que percebemos que só por uma questão de não estar bem em termos físicos é que sairá do 11, e depois Morita e Bragança vão alternando aqui, sempre que o Ruben achar necessário que haja essa gestão, e até aquilo que são as características do próprio adversário.
Litos, uma pequena pergunta, saber se, para si, talvez este Sporting é um dos melhores Sporting de todos os tempos. Eu sei que a comparar há muitos. Mas lá está, em termos coletivo, em termos da evolução da equipa.
De todos os tempos, talvez não.
Não, talvez não.
Dos últimos,
é por isso. Eu sei que ele está. Ele
jogou,
ele
é uma equipe.
Sei,
vamos lá, era melhor que o teu Sporting da tua altura ou não?
existiram, de facto, equipas fantásticas do Sporting. Tivemos, eu lembro-me sempre de 81-82, com o Manuel Fernandes Oliveira Jordão, o Malcolm Allison, que era uma equipa fantástica. Reconheço que muitos dos jogadores eram até jogadores mais de capacidade de trabalho, os que jogavam com esses 3 fantásticos jogadores, mas eu tenho que reconhecer também que aquilo que tem sido a tal continuidade de quase todos leva a que haja esta mais qualidade de jogo, um maior conhecimento de todos os jogadores. Eu não me lembro, se calhar, nos últimos 40 anos, que eu me lembro de estar Sporting, que houvesse um treinador que tivesse durado tanto tempo, tantos anos no Sporting, e os jogadores também, embora reconhecemos que hoje, antigamente, os jogadores ficavam toda a sua carreira no clube, mas estão-me a referir agora aos últimos 20 anos, provavelmente os jogadores também, por esta necessidade, a necessidade que o Sporting tinha e as dificuldades que tinha financeiras, tinha que vender muito. Hoje vende na mesma, mas agora, por aquilo que tem sido dito pelos responsáveis e pelo Ruben Amorim, não têm tido tanta necessidade de vender os melhores jogadores. Vão vendendo um e depois, se calhar, ficam com esta aposta, até pela estabilidade também financeira do clube atual, sendo mais estável, também proporciona aqui e fica os melhores jogadores. Mas não tenho dúvida que esta é uma grande equipa, mas tivemos grandes equipas também no meu tempo. Também tivemos boas equipas, mas havia um controle muito grande noutros clubes, noutros bastidores, que nós não tínhamos capacidade, nunca tivemos a possibilidade de ganhar. Porque também o ganhar é que valorizou os jogadores, e valorizou os plantéis, valorizou os grupos, valorizou o clube, e nós, eu infelizmente, em 12 anos de Sporting, não tive essa possibilidade, porque existia um tal de apito dourado, que aquilo era muito difícil, conquistarmos o que quer que fosse.
Mas, Lides, eu ponho um bocadinho de água na fervura. Sem Jokeres, o que é que vale este Sporting?
Pois, é evidente, pois, por isso é que eu dizia que há essa capacidade de conseguir manter os melhores. É evidente que nós tínhamos um Paulinho, que quando não existia Vitor Jokeres, Paulinho não era com as mesmas características, mas era uma peça muito importante, que eu gostava muito, do tal jogador que participa, não é? Que joga com a equipa, que é uma referência fantástica.
E que é o melhor marcador do México e o rei das assistências do México, nesta altura.
Claro, mas já era assim no Sporting, não é? Eu tive, quando comentava na Bola TV, tive algumas chatices com alguns colegas, comentadores também, para aquilo que se dizia do Paulinho, para aquilo que muitas vezes até eram deselegantes para com o Paulinho. O Paulinho é um jogador fantástico. Quando o Paulinho estava no Braga, toda a gente dizia que o Paulinho ia ser jogador da seleção, que era um jogador da seleção. Veio para o Sporting, a pessoa já era bestada. Por isso, o Paulinho foi fantástico na conquista do primeiro título, quando veio a meio da época do Braga, e foi uma altura em que o Ruben percebeu, e é isto que eu acho interessante no Ruben, é exatamente alguém que esteve no futebol durante muitos anos, e ele vê perfeitamente a necessidade de alterar a sua forma de jogar. E se nós nos lembrarmos, na primeira fase da época, que até à primeira volta, até ser contratado o Paulinho, o Sporting jogava, porque ninguém dava nada para o Sporting, achavam que o Sporting ia ficar em 4 ou 5 lugares, e o Sporting fez tal equipa surpresa com 3 avançados, todas as características mais móveis e mais velocidade, atacar muita profundidade, porque era Nuno Santos, Pedro Gonçalves e o próprio Tiago Tomás, todos jogadores que não eram nem referências nem para segurar bola, porque não tinham a capacidade física para o fazer, eram jogadores com uma grande mobilidade, mas foi uma fase em que as equipas jogavam um jogo com o Sporting, até que chegou uma fase em que começaram a ficar desconfiadas com este poderio do Sporting e começaram a colocar um bloco mais baixo. E aí o Ruben Ivan e o Presidente e o Viana foram contratar o Paulinho, a tal referência na frente da tarde. O tal jogador que segura a bola, que tabela bem com os colegas, que aparece a finalizar, é evidente que não teve muita sorte em alguns lances, não fez tantos gols como era desejável, mas ajudou a equipa a ser campeã. Por isso, em relação ao Vítor Jokeres, vai ser sempre, quando tiver que seguir o seu caminho, eu espero que seja no final da época só, siga o seu caminho.
Parece que não.
O Paulinho é daqueles jogadores da moda antiga, que talvez já não vai existir.
Aqui em França já se fala muito do Vítor Jokeres, ninguém conhecia aqui há 6 meses atrás, mas agora já toda a gente fala.
Vocês sabem que nesta janela de inverno, nem todos os clubes investem assim tanto no porque o que está dito é que serão nesta altura, nesta fase de janeiro, será os 100 milhões, não é? Acho que aí não há dúvida, até para evitar que o Vítor Jokeres, e acho que há essa conversa com o próprio jogador, tem que haver esse, para ele poder ser, tem que haver de facto esse o valor total da cláusula. Mas eu acredito que ele vai continuar, porque se o Sporting estiver numa boa posição em termos de campeonato, já nem falo de Liga dos Campeões, que eu espero que o Sporting faça um bom percurso, e o bom percurso é dignificar sempre o futebol português e o Sporting, porque nós não temos dúvida nenhuma que nenhum dos clubes portugueses nos próximos anos vai conseguir alcançar, se calhar até a final só, não é? Se tiver alguma pontinha de sorte poder lá chegar à final, quanto mais ganhar a Liga dos Campeões, vai ser sempre muito difícil. Mas eu acredito que o Vítor Jokeres vai ter essa acho que vai continuar, se o Sporting estiver a lutar pelo título e houver essa possibilidade de ser campeão, eu acho que ele vai até o final, e depois no final acho que tem que haver, eu já nem vou dizer que haja acordo com a direção, mas se houver um valor próximo da cláusula de rescisão, aí não há nada a fazer, tem que libertar, como o Sporting tem feito com todos os jogadores que têm tido esse comportamento e que têm dignificado o clube. Quando chega a hora de os vender, não lhes trava esse sonho, essa possibilidade deles fazerem contratos fantásticos com noutros campeonatos.
Leeds agora é a Liga dos Campeões, PSV Eindhoven, mesmo tratamento que frente ao Lille, 2-0 e está feito.
não sei, vai ser um jogo extremamente difícil, embora reconheço que é uma equipa...
É que o PSV é o Sporting dos Países Baixos, não é? Sim, 7 jogos, 25 golos marcados, acho eu.
Mas o ano passado perdeu frente, por exemplo, ao Alonso, e a equipa não mudou assim tanto.
Aquilo que eu fui lendo e fui recolhendo informação, até porque daqui a pouco vamos ter que falar um bocadinho sobre isso lá no programa, é que é de facto uma equipa também extremamente ofensiva, tem alguns problemas naquilo que é a transição da defensiva, e o facto de envolver tanta gente também nessas ações e nesse processo ofensivo destaca um bocadinho aquilo que é depois a capacidade de rapidamente fecharem a sua baliza. Eu acho que o Sporting, se estiver bem organizado em termos defensivos, e até porque depois vai ter aquela gente fortíssima na frente de ataque, e digo até eu achar que o Jani Catam pode ser essa novidade na frente de ataque com o Trincão e o Vítor Jóqueres, exatamente por ser também um jogador muito vertical e que rapidamente chega à baliza adversária. Eu acho que o Sporting pode surpreender esta equipa, surpreender, estou a dizer isto, o Sporting também tem qualidade, não fica nada atrás deste PSV, mas percebemos que está perante os seus adeptos. Esta equipa tem ganho, é verdade, eu não vou dizer que o Sporting também não tenha acontecido isso, o Sporting ganhou ao Futebol Porto, mas também ganhou a equipas também com um grau de dificuldade menor. Este PSV também teve este percurso inicial no seu país, a ganhar equipas com alguma facilidade. Teve os jogos que teve com maior dificuldade, que foi com a Juventus, perdeu, e perdeu bem, e também perdeu com o Feyenoord para a supertaça, nesse empate 4-4, mas foi no pontapé de penalti, perdeu esse troféu. Mas eu acredito muito naquilo que é a qualidade do Sporting. Tenho pena que Mateus Reis tenha lesionado. Mateus Reis tem sido um profissional fantástico, chegou ao Sporting desde o primeiro dia. É um jogador que eu tinha apostado na sua presença no 11 como lateral esquerdo, hoje ele de amanhã. Não vai ser possível, acredito que possa aparecer aqui o Nuno Santos novamente, mas essas coisas são sempre, nós vamos lançando quando nos pedem os 11, não é? O que é que poderia, pode ser, mas a gente vai falando daquilo que vai vendo, mas não vê tudo, o que lá está dentro do dia-a-dia, e aquilo até que são as condições físicas que os jogadores se encontram, também têm muita importância naquilo que é a decisão do treinador, por isso só ele, o grupo de trabalho, o departamento médico, é que muitas das vezes tomam as decisões e escolhem aqueles que estão em melhor condição física e aqueles que são os melhores para cada jogo, para a estratégia, o plano de jogo montado pelo Ruben Amorim.
Litos, só antes de ires embora, gostava também de falar um bocadinho contigo sobre já agora as outras equipas portuguesas, que esta semana vai ser uma semana em cheio para as equipas portuguesas. Vamos ter o Benfica depois na quarta-feira com o Atlético de Madrid, também o Vitória com o Celje da Eslovénia. Vamos ter o Porto com o Manchester United, o Braga com o Olympiacos, assim por alto, o que é que se pode dizer? Vamos ter aí uma semana em cheio para as equipas portuguesas?
Eu gostaria que fossem cheio com vitórias, mas tenho muito receio daquilo que pode ser esta semana europeia. São de facto adversários valiosos, poderosos, e que as equipas portuguesas vão ter muitos problemas. Estou a falar isso, não estou a falar em relação ao Sporting no jogo de amanhã, mas é uma semana complicada para as equipas. Então, em relação à Liga dos Campeões, eu não hoje brincava assim no ginásio com os amigos, porque todos nós queremos ir à Liga dos Campeões, não é? Todos nós queremos ter os milhões, mas depois não queremos encontrar as grandes equipas, queremos só equipas mais fáceis. Isto não dá, Liga dos Campeões é isto, exatamente, jogos muito duros, jogos em que muitas das vezes as equipas até podem ficar marcadas em termos de resultado menos positivo, que pode marcar aquilo que é o trajeto delas depois no futuro. Espero que isso não aconteça, que as equipas sejam dignas, e acredito que sim, porque qualquer uma delas também tem qualidade, mas antevejo muita dificuldade nesta semana europeia.
Olito, só mais uma questão que chega-nos agora da internet pelo WhatsApp, de um ouvinte que se chama João Pires, para Olitos. Surpreendido do rendimento das equipas portuguesas na primeira jornada, o Porto foi a única decepção para ti? Segundo pergunta o ouvinte.
É evidente que o resultado não foi aquilo que se esperava, mas também deveu-se um pouco àquilo que o Vítor Bruno, eu não vou dizer que ingenuamente, não, vou dizer que é uma aposta dele, convencido que com aqueles jogadores que lançou de início, iria ganhar, e acho que tinha a obrigação de ganhar. Acho que foi um bocadinho de facilitismo, mas também mérito do adversário. Percebemos que o Porto, com um 11 mais forte, é superior a esse adversário, mas houve aqui algum facilitismo e que pagou-se caro essa forma como o Vítor Bruno montou a sua equipa.
Litos, muito obrigado. Já sei que vais ter que comentar aí na Sporting TV. Muito obrigado por teres passado aqui na Tribuna Desportiva. É sempre com muito prazer que temos que temos
quando é que vai essa mão?
Vamos ver. Um dia deste. Há esse desejo há muito tempo.
De que essa mão?
Esta obrigação de estar presente sempre nos jogos do Sporting para comentar
sim.
O dia dos jogos, é torna-se sempre mais difícil no fim de semana para poder, mas há esse desejo. Eu quero é que vocês tenham muita saúde, cumprimentos para todos e continuação de um bom programa, está bem?
Igualmente.
Obrigado, Litos. Grande abraço.
Boa noite para vocês.
Obrigado. Litos, sempre com a sua paixão pelo Sporting nas nossas emissões da Tribuna Desportiva. Vamos continuar a falar do Sporting. Temos a conferência para ouvir, quer de Ruben Amorim, quer também de Daniel Bragança. Só antes de avançar com o Daniel Bragança e com o Sporting, há alguma referência? Não, nem por isso, Marco, não?
Queres falar uma coisinha? Uma nota?
30 segundos.
Eu só queria um bocadinho...
O resultado do feminino, o Benfica está a ganhar o Sport pela bola zero.
É, sim, também é importante porque acho que
sim,
o futebol feminino e o desporto feminino, quando eu vi o relatório, e talvez falamos mais tarde do Benfica, quando vi o relatório do que era dado às modalidades masculinas e femininas, continuo a achar que é um bocadinho uma vergonha. Mas... Falando sempre deste Sporting, este Sporting é verdade que é interessante, mas com o Jokeres. Sem Jokeres eu não sei, porque muitas das transferências, estava aqui a ver as transferências do Sporting, muitos jogadores foram pedidos por Rubén Amorim e não funcionam. Não funcionam e já saíram. O argentino que veio quase fugido da Argentina, o Tão Longo, já não está no Sporting, tem emprestado. O Coin Dredi, o francês que estava no Estoril e que chegou durante o mercado de inverno, também já foi emprestado, também não serve. As jogadores como o Jovan Cabral também já acaba por sair por custo zero. Dario Essoghu também já saiu. Muitos jogadores, Rafael Pontelo, que chegou também durante o verão passado, já acabou por sair. Há aqui muitos jogadores que saem, que voltam. Agora, novamente, o Daniel Bragança está na moto de cima. Mas o que é importante, sim, sobretudo,
o núcleo da equipe, tens 16 jogadores assim fortes. E...
Até no guarda-redes? Foram buscar o Kovacevic, e afinal quem serve é o antigo,
sim,
é o Franco Israel.
Está lesionado.
Já voltou e não foi titular este fim de semana, e não deve ser agora.
Mas é só do Sporting, então, o Quaresma, que regressou também, e que finalmente está nas contas do Rubén Amorim. Mas lá está, depois eles estão a tentar, como o caso Arden, que agora que chegou, talvez pode ser o suplente do Gyökeres, vamos ver o que vai ser. E claro, com o Talongo era também suposto ser talvez o substituto do Garte, e finalmente não foi. Acontece, há apostas assim.
Sim, eu acho que tem talvez só 7 ou 8 jogadores. E depois, nas contratações, é sempre uma boa que sobressai. O Joker, este talvez, o Arder agora, o Yulman, quem teria apostado naquela dupla, Yulman e Joker. E é essa coluna vertebral que faz com que o Sporting tenha funcionado bem. E também, para não desvalorizar, mas eu estive a ver alguns jogos do Campeonato Português e, sinceramente, sem
eu
ser
também.
Porto.
Eu também.
Sporting, Benfica.
Assim por baixo.
Braga e talvez um bocadinho Vitória de Guimarães. O resto é de um nível catastrófico.
Sim, concordo.
É de um nível catastrófico.
Assim,
em Portugal, quando estive agora, estive a ver, então eu disse o Vianense, Portimonense, mas também fui ver o Boa Vista, a Benfica.
O Boa Vista está a jogar com jogadores de 17 ou 18 anos.
Novos
devido à crise do Gerard Lopes, que já enviou para a 4ª divisão o Bordeaux.
Não, estão mais abaixo da 4ª.
Não, estão na 4ª. N2 já é a 4ª. Estão na 4ª divisão. E o Boa Vista vai pelo mesmo caminho. O guarda-redes tinha 17 anos e fez até um bom jogo, mas muito tremido. Sim, mas cuidado com os guarda-redes. Podem fazer uma ou duas boas exibições e depois fazer como o guarda-redes do Gil Vicente frente ao Benfica, que faz duas boas defesas e depois apanha 5. Como
então,
se diz.
Vê-se logo. Mas... Estamos a ver com o Aves. Para mim é sempre o Aves.
É o Aves. Em pronúncia é Aves. Contra
o Farense. Tens dois jogadores que chegaram de França, que é o Roux. O defesa, Baptiste Roux, do Aves, e o Mehdi Merguem, mas eles vêm da onde? Da 2ª divisão francesa. Quer dizer que o Portugal agora vai buscar jogadores que estão a jogar titulares nos clubes como o Aves e o França.
Na 1ª divisão portuguesa?
E vão lá buscar a 2ª
divisão. Sim, mas
eu sou o Ganão nesse jogo.
E os meios? Mas, por exemplo, hoje no AVS, Ochoa, guarda-redes, 40 anos.
Também o último, com o Sarli.
É para a publicidade,
Sim, mas e voltando também, o que disseste, o Paulinho é o melhor marcador num campeonato, mas que campeonato é?
É o mesmo.
Mexicano. O Gignac ainda está a jogar, ainda tem 4 golos, só está a 2 golos do Paulinho, e o Gignac tem quase 40 anos. Tem algum valor ser melhor marcador no México?
Que é que tens
para eles é capaz de ter.
Os jogadores de 40 anos, o que é que tens contra os jogadores?
Sim, há alguns com 33 que já não vão à seleção.
Vamos avançar, já voltamos. Vamos ter só aqui uma breve pausa publicitária e depois vamos ouvir o Ruben Namorim e também um pouquinho do Daniel Bragança. Fique na nossa companhia. Até já.
Tribuna Desportiva.
21:42, vamos então lá ouvir Ruben Amorim a propósito do jogo de amanhã diante do PSV Eindhoven. Na conferência foi há cerca de 2 horas. Vamos ouvir o essencial então da conferência do técnico do Sporting.
Ficamos todos muito, muito felizes, porque nós também acompanhamos e acompanhamos o que os outros treinadores fazem. Acho que é uma boa observação, acho que evoluímos no nosso modelo de jogo também, todos nós, os jogadores, a equipa técnica, evoluímos bastante. Eu também me lembro bem do jogo, e o que eu posso retirar ainda também desse jogo é que o Peter joga sempre para a frente. Acho que é uma coisa também cultural aqui, é sempre virado para a frente, sempre de ataque, e isso é o que podemos esperar amanhã. Duas equipas de ataque, culturas diferentes, mas resultados semelhantes durante a época. Ambas as equipas perderam a supertaça, ambas as equipas ganharam os outros jogos. Depois há esta diferença da Liga dos Campeões, mas eu acho que não há assim tanta diferença, porque aconteceu apenas um jogo, e nós tivemos um jogo em casa, eles tiveram um jogo fora, um jogo em Itália, contra sempre um clube com história nas competições europeias. Portanto, duas equipas que estão a dominar os seus jogos no seu campeonato, mas ainda falta muito, não diz nada daquilo que vai acontecer, mas acho que amanhã vai ser um bom jogo, e vai ser um jogo com golos.
O PSV admitiu hoje que, tendo descansado menos um dia, que isso é um handicap, que é um problema para o PSV. Concorda, acha que o Sporting pode tirar partido disso, e também referiram que vão tentar tirar o Gyökeres do jogo. Preparou este jogo também a pensar nessa circunstância de o Gyökeres ter uma marcação especialmente penosa para ele?
Não, nós tem muito a ver com aquilo que falámos do modelo de jogo. Para marcar os jogadores, se for uma marcação de tirar um jogador da nossa equipa, terá que se calhar ser 2 e não deixar o Vítor em homem para homem. Se tira mais um jogador para marcar o Vítor, por exemplo, haverá um jogador livre, e portanto essa forma de ver o jogo não vai mudar a nossa forma de jogar ou a nossa forma de abordar o jogo amanhã. Portanto, nós somos uma equipa, o Vítor tem umas características especiais na nossa equipa, toda a gente o sabe, mas para se tirar o Vítor completamente do jogo, terá que abrir-se outros espaços, e nós poderemos aproveitar isso. Em relação ao dia de descanso, tem influência na preparação de um jogo. Uma equipa que tem menos um dia para preparar o jogo, tem menos um dia para recuperar os seus jogadores, tem alguma influência. Eu acho que não é decisivo, porque estamos no início do campeonato, não é decisivo porque houve uma poupança de jogadores, e nós observámos isso nesta última jornada, que o PSV poupou alguns jogadores, tirou-os aos 45 minutos. O resultado deu para isso, portanto acho que não vai, fisicamente não vai ter diferença. Agora, todos os treinadores gostam de ter os mesmos dias que o adversário para recuperar, mas isto acontece em todos os campeonatos. Já aconteceu connosco, desta vez acontece com o PSV, e é uma equipa experiente e principalmente é um treinador experiente que sabe lidar com isso e que está habituado a que isso aconteça a todos os clubes.
Gostava que me falasse um bocadinho sobre o que foi a recuperação do Santo Juste. Foi uma surpresa nesta convocatória. Também em condições físicas ele está, se pode ir lá para dentro amanhã, acredito que sim, tendo sido chamado. Como ele está mentalmente, como tem sido este processo, foi mais uma zona na carreira dele. E também pelo jogo que é, pelo adversário, que as características dele, como a velocidade, se podem ser úteis.
O Santo Juste não está apto para este jogo. O Santo Juste veio porque nós, já está a treinar com a equipa, está a finalizar o seu processo de recuperação, digamos assim, mas já pode integrar partes do treino. Nós vamos jogar amanhã com o PSV e depois vamos ter um treino aqui na manhã seguinte, e nós queremos o Santo Juste a treinar com a equipa o máximo possível, não o queremos deixar em Lisboa, queremos que ele sinta também esta relação com os colegas. Teve algum espaço, algum tempo fora, tudo é importante na recuperação dele, ele voltar-se a sentir dentro de uma equipa, a sentir as rotinas, mas ele não está apto para este jogo e ainda falta algum tempo. Ele sente-se muito bem, está feliz, nota-se que é outra pessoa. É muito importante, não só para ele, mas para o Marcos Edwards. Tem uma grande ligação com o Marcos Edwards, e o Marcos Edwards também está a passar por um momento de lesão. Eu acho que a ligação entre eles dois vai ajudar os dois a voltar a serem importantes na nossa equipa. Quanto a mim, estamos no país dele, é um jogador claramente de seleção. Se não tivesse as lesões que tem, é claramente um jogador de seleção. Acreditamos muito, muito, muito nele e esperamos que ele recupere, porque nestes jogos de Liga dos Campeões, ter um jogador como o Santo Juste, e ele provou isso o ano passado em jogos com o Arsenal, principalmente, é um jogador acima da média. Esperamos por ele, mas neste jogo ainda não vai estar apto.
Em relação a este PSV, o Mr. Ruben Amorim é um treinador que sabe o que é fazer da sua casa uma fortaleza. O PSV não perde em casa há 41 jogos. E eu pergunto, que peso é que isto tem na preparação, estas estatísticas, que peso é que isto tem na preparação, e também o que é que podemos esperar deste PSV, que tem sido avassalador no campeonato, tal como o Sporting?
Acima de tudo, não entra na preparação porque eu não sabia. E, portanto, estarem a dizer a um treinador antes do jogo que uma equipa não perde há 41 jogos, não é agradável, porque todos temos estas manias, todos os treinadores são assim. Nós não sabíamos disso, sabíamos que, obviamente, é um clube dominador, é campeão, ganha os seus jogos, marca muitos golos. Esse acompanhamento nós fazemos porque estudámos principalmente estes jogos, também estudámos os jogos da Liga dos Campeões do ano passado, apesar de haver algumas diferenças no 11. Mas da mesma forma que nós, cada vez que jogamos em Alvalade, não vamos para o jogo a pensar, como ganhamos sempre em Alvalade, vai ser fácil. Quando estamos no outro lado da situação, pensamos sempre, vamos fazer o nosso jogo e acreditamos que podemos ganhar em qualquer campo. Portanto, não entrou na preparação porque nós não sabíamos desse pormenor. Sabíamos sim que é uma equipa muito forte, mas como a nossa fortaleza um dia pode ter um mau dia, amanhã pode ser o caso do PSV, é por isso que vamos correr e lutar.
Perguntava-lhe como tem visto também a evolução do Frank Israel, voltou à baliza, o que é que ele ganhou depois de todo este tempo a trabalhar consigo, e também se sente que ao Sporting falta esta afirmação europeia, se pode ser um ano de procurar uma afirmação total também na Europa.
Acima de tudo, dá para perceber que estamos num patamar diferente, ou seja, já não se dá, antigamente costumava-se dizer que nós não chegávamos ao Natal no nosso campeonato, que não lutávamos pelo campeonato, lutávamos às vezes, não éramos tão competitivos. Agora já acho que já provámos que somos competitivos, ano após ano, tirando um ano que no início estragámos tudo, digamos assim, mas já somos uma equipa muito competitiva e já temos essa consistência exibicional em Portugal. E agora as pessoas esperam que nós possamos dar o passo seguinte, que é na Europa. Acho que também temos que perceber que há equipas que, com este poderio como o PSV, que joga num campeonato similar do nosso e que também está habituado a estas andanças, depois lutamos contra campeonatos e equipas que têm investimentos diferentes e que são lutas às vezes um bocadinho desiguais, coisa que acontece às vezes também no nosso campeonato. E portanto as pessoas estão à espera que nós possamos ser mais competitivos. É isso que nós tentamos provar. Provámos na primeira jornada e queremos manter essa consistência. Acima de tudo, o foco é melhorar naquilo que fizemos com o Lille. a nossa capacidade de jogar num estádio destes com uma pressão intensa de uma equipa holandesa, com um treinador que joga sempre à frente, pressiona alto, nós temos que ter outra capacidade a construir, a aproveitar os espaços, ter uma presença diferente até daquela que tivemos no primeiro ano em que passámos a fase de grupos. Portanto, essa, eu sinto que as pessoas esperam isso e nós vamos tentar corresponder a esse pedido, digamos assim, dos nossos adeptos. Em relação ao Franco, não ganhou muito a trabalhar comigo, porque ele trabalha com o Vital. Eu acho que se nota que é um guarda-redes muito mais confiante agora, percebe o que a equipa quer, melhorou muito o jogo com os pés, melhorou muito a potência mesmo quando bate a bola, e esses pequenos pormenores são importantes no nosso jogo. E depois do ano passado, de provar a si mesmo, provar a toda a gente que estava preparado numa fase decisiva do campeonato, onde ele assumiu e correspondeu muito bem, acho que ele é um jovem mais adulto, mais preparado, com umas características muito boas, um excelente guarda-redes, um guarda-redes de seleção, e que está preparado, se for chamado, para amanhã corresponder.
Sem o Pote, testou até agora nem dois jogos, tanto o primeiro Harder e depois o Maxi na frente. Para este jogo, que se calhar pode ter um bocadinho de características diferentes em relação a esses últimos dois, planeia, por exemplo, utilizar dois alas no corredor, eventualmente Kenda e Gênio, para também limitar um bocadinho o jogo dos extremos do PSV, nomeadamente o Bakayoko? E uma segunda pergunta, aproveitando a presença do Daniel Bragança na sala, se acredita que ele tem, esta época, apresentado uma dimensão ofensiva muito superior ao que tinha em épocas passadas, se está um jogador mais completo, e se está um jogador preparado para ser titular amanhã?
Começando já pelo Dani. O Dani tem sido uma surpresa. A verdade é que ele lesionou-se e ficou melhor jogador. E portanto isso é difícil, eu já comentei com o doutor o que fizeram com o Dani, vamos começar a fazer com os outros, mesmo que demore um bocadinho mais tempo, obviamente que é uma brincadeira, ele passou um mau momento. Tem uma dimensão hoje diferente do que tinha, a capacidade física dele junto à capacidade mental e à qualidade com os pés, é se calhar o jogador mais injustiçado desde que eu estou no Sporting, merecia mais, mas não concordo com quando perguntam se ele está preparado para assumir a titularidade. Vejam os números dos médios, se não tiver ela por ela, o erro é meu, porque é difícil deixar neste momento, principalmente daqueles três, é difícil escolher um. Principalmente porque se nós quisermos meter o Dani a médio defensivo, também podemos meter o Dani neste momento a médio defensivo. É um jogador inteligente quando fazemos marcação homem a homem, sabe jogar às vezes como central em certas jogadas, quando entra na linha sabe todas as regras, porque é muito inteligente, e portanto eu acho que ele atingiu uma dimensão completamente diferente daquilo que eu estava à espera. É um jogador diferente, é um jogador que tem capacidade para chegar à seleção nacional. Também eu tenho que ajudá-lo nesse, para as pessoas às vezes como vocês, e é normal, olharem para ele de uma forma como um titular. Para mim é um titular, só que eu às vezes tenho que fazer gestão de acordo com as características, e às vezes eu rodo os médios centros muitas vezes, porque eles todos têm que jogar e todos merecem jogar, e é uma posição que não me preocupa nada. A única preocupação é se algum deles se lesionar, mas de resto acho que o Dani fez por merecer o momento que tem, sofreu muito, mas voltou o melhor jogador, e portanto o mérito é todo dele e ele está aqui. Em relação às características que vamos lançar, não vou dizer amanhã, porque muda aí já vou ajudar o treinador a perceber que movimentos é que vamos fazer e etc, porque dá para ver, eles têm características um bocadinho diferentes, mas podem fazer o papel um do outro, neste caso de médio ofensivo e até médio de defensivo. Em relação à posição, que a posição não é do Pote, obviamente que o Pote é um jogador que quando está, toda a gente sabe que é um jogador que faz várias posições, que está quase sempre no 11, mas vamos jogar muito em função do que queremos para o jogo, na nossa ideia do jogo, mas olhando para as características do adversário, que tipo de jogador é que nós podemos criar mais problemas, e portanto não vos vou dizer principalmente essa posição, mas estará lá um jogador preparado para o desafio.
O essencial da conferência de imprensa de Ruben Amorim. Vamos também ouvir Daniel Bragança, que acompanhou o técnico do Sporting hoje na divisão do empate diante do PSV Eindhoven.
Mas mesmo se eles tivessem ganho e nós tivéssemos igualdade pontual,
as duas equipas iam querer ganhar a mesma, por isso acho que não faz assim grande diferença. Acredito que eles vão estar em alerta por isso, mas nós também vamos estar em alerta apesar de termos 3 pontos.
O Daniel, a continuar neste ritmo, pode bater o recorde de golos e assistências a nível individual na sua carreira. Pergunta-se se é um aspecto que tem trabalhado e se sente que pode levar o seu jogo para outro nível, ou se também este ano tem-se pedido mais ao Daniel para aparecer em zonas ofensivas e finalização?
Para lhe ser sincero, não olho muito para isso. Acho que é mais fácil ter números quando a equipa joga bem e chega muitas vezes à área adversária, e isso faz com que nós podemos melhorar as nossas estatísticas, porque vencemos, marcamos muitos golos, temos um caudal ofensivo bastante grande, e isso acaba por ajudar e por se tornar um bocadinho mais fácil os jogadores terem mais números, mas o importante é a equipa vencer, a equipa continuar nesse caudal ofensivo, marcar golos, para depois, se um jogador individualmente está bem, a equipa, ao contrário, se a equipa está bem, os jogadores vão sobressair.
Depois de ter estreado nesta competição, tens o ano de paragem pela lesão em que foste obrigado a ver a Liga dos Campeões de fora. Como é regressar? Jogaste 45 minutos contra o Lille. Como é que é estar de novo nesta prova?
É um prazer. Acho que este palco é de sonho para qualquer jogador. Todos os jogadores ambicionam jogar nesta competição, que é a Champions League. E para mim não é diferente. Cabe a nós aproveitar e desfrutar destes ambientes e destes jogos, e tirar partido desta competição.
Perguntava-lhe se noites europeias bem conseguidas ajudam também a chegar à seleção nacional.
Essa é uma boa pergunta. Talvez, acredito que seja todos os jogos, não tanto. Claro que a Champions é um patamar superior, mas não lhe sei bem responder a essa pergunta. Acho que todos os jogos fazem diferença na evolução de um jogador, por isso não... Talvez sim, talvez não.
Talvez no início da época muita gente diria que o Sporting podia partir com uma certa desvantagem pelo facto de ter perdido muitas referências, muitos jogadores mais velhos. O que é facto é que até ao momento tem-se verificado precisamente o oposto, uma equipa muito jovem, mas que tem sido muito competente. O Daniel, como um dos líderes, um dos capitães, eu pergunto como é que tem visto este grupo crescer cada vez mais e para si como é que tem encarado essa nova responsabilidade de ser um dos capitães da equipa?
Sim, é verdade. O grupo perdeu peças muito importantes para nós. Que eu tenho saudades de conviver com essas peças que saíram, mas lá está, faz parte da vida, faz parte do futebol. Isto está sempre uns saem e outros entram, é o que é, e nós habituámos-nos da melhor forma. Outros jogadores, fizemos boas contratações, o grupo está bem, também porque é mais fácil gerir um grupo quando se vence, e o ambiente é muito melhor quando vencemos, e temos conseguido fazê-lo. E os jogadores também que vieram adaptaram-se super bem, porque acho que também é fácil depois. A equipa já está muito bem montada, o estudo de jogo já está muito, muito, muito bem montado, e quando os jogadores chegam, e é sempre mais fácil. Mais fácil de integrar-se no Sporting. Qual era a outra pergunta?
Em termos pessoais, para si, essa responsabilidade acrescida de ser um dos capitães?
Sim, é um orgulho, uma responsabilidade acrescida, como você disse. Já tinha sido na formação, aqui tem um peso diferente, é especial, é diferente, mas acaba por ser a mesma sensação do que já tive, e é isto.
Aí está o essencial da declaração de Daniel Bragança, que vai então amanhã defrontar o PSV Eindhoven, se Ruben Amorim achar por bem colocar o jogador dentro das quatro linhas. O jogo é às 21h. Temos também declarações para ouvir do Mauro Júnior. Ele esteve hoje na conferência de imprensa ao início da tarde e elogiou a equipa do Sporting. Vamos recuperar essa declaração.
Sabemos que o Sport é uma equipe muito bem qualificada, tem mostrado isso no ano passado e também nesse ano. Tem jogadores de qualidade individual muito alta também, mas o que a gente mais tem trabalhado é como a equipe trabalha junto, como jogam como equipe juntos. E mais claro, né, acredito que todos os jogadores da frente e do meio de campo têm muita qualidade individual, e eu acho que vai ser um grande jogo. A gente também tem uma, uma qualidade ofensiva muito grande, um jogo com bola e com posse de bola muito alto. Então, eu acho que a gente está muito ansioso para esse jogo e bem preparado também para que a gente possa fazer um belo jogo.
Mauro Júnior, um dos brasileiros da equipa do PSV Eindhoven, jogo 21 horas para acompanhar em simultâneo com a Argentina 1 amanhã. Já voltamos dentro de alguns instantes.